This is an SBS radio podcast.
Milton da Rocha, o nosso correspondente do tênis, entrevista os jogadores brasileiros Bia Haddad, Bruno Soares e Marcelo Melo, ele número um do mundo, nas duplas, e entra ao vivo desde Melbourne com as últimas. O português João Souza já se despediu do Australian Open. Daqui um pouquinho estaremos ao vivo com o Milton da Rocha. Enquanto isso, você acompanha a entrevista que ele fez com quem, se não, a brasileira número 60 no ranking mundial, Bia Haddad.
Você sabia que ia ser um jogo difícil, né, com a Carolina? E como que você achou na quadra, na hora do jogo?
Eu já esperava um jogo duro. Ela entrou fazendo o jogo dela, agressiva, pra cima. E, infelizmente, hoje eu não me senti confortável em nenhum momento. Poucas oportunidades eu tive e acho que tênis é assim. E saí aprendendo que essas grandes jogadoras, quadras grandes, eu lidar um pouco melhor com essa situação e acho que eu sou nova e tenho que cada vez mais me acostumar a isso e saber o que eu fiz de errado para a próxima, né? Então, tirar coisas boas, apesar do resultado não ter sido positivo, sempre pensar que isso pode me levar num lugar onde eu quero chegar, né? Que é no topo do tênis.
E no segundo set, ali, quando você estava perdendo 5-0, você teve uma chance até de quebrar o serviço dela. Você mudou alguma coisa antes dali? Você relaxou e falou, bom, não tem o que fazer, vou jogar mais solto aí.
O meu objetivo, claro, que era pegar na subida, né? Mexer ela e tal. E os pouquíssimos, acho que, não sei se teve 3, 4 rallies, né? Que tiveram no jogo, até os rallies mais longos eu ganhei, né? O meu objetivo era mexer ela. E, infelizmente, eu não consegui entrar no ponto, né? Isso que acabou custando o jogo. Então, tanto na devolução quanto no saque, eu não estava conseguindo fazer como eu queria. Então, aí já eu entrava no ponto já me defendendo, safando uma bola. E ela, a bola apoiada na frente, é complicado de depois voltar e se defender e voltar no ponto, né? Então, tentei fazer o mais simples possível, mas não deu.
E agora, falando um pouco do calor, você acha que muito já jogou num calor desse, assim, a sensação térmica?
Ah, tá, o Rio tá por aí, né, 39, 40, acho que hoje tava 39, não sei. É bem quente, eu acho que o calor não interferiu em nada, eu realmente, foi um jogo normal. Acaba que quando a gente aquece, o corpo acostuma, nem liga muito pra isso, mas faz parte, eu acho que, acho que pela temperatura, pelo Rio e por Praga, onde ela mora, eu acho que até eu estaria mais acostumado. Mas não, acho que não interferiu, não.
Foi a sua segunda vitória, o jogo anterior.
Sim.
Comparado com a primeira vitória, que você disse que até na tua conta no Instagram, você comentou que nunca se esquece a segunda vitória, já vai virar rotina num grande slam?
Não, é muito especial.
Ganhar na Austrália é muito especial também.
É, muito especial. Acho que grande slam, independente do ano, se é a primeira vez, segunda. A gente sempre entra com um gostinho diferente, sempre tem brasileiro, a energia tava super legal, que a quadra tava lotada de australiano e tinha um ou outro, que eu até vi hoje também, que eu escutei e vibrei junto, mas eu acho que faz parte, eu ainda tenho aí muitos anos de Grand Slam, se Deus quiser, acho que meu objetivo é estar saudável para poder participar desses torneios, e eu acho que independente de ter ganho ou perdido, não tô feliz ou triste por isso, eu acho que foram dois jogos que eu aprendi muito, os dois eu não estava 100% confortável, então foram jogos muito mentais para mim e eu acho que levar isso para o próximo, né, Roland Garros, quando tiver mais uma oportunidade no Grand Slam e poder fazer melhor ainda do que eu fiz essas vezes.
E agora resta dupla, alguma expectativa para o próximo jogo?
Elas estão jogando, né, as nossas rivais, e eu e a Sorana, a gente se conheceu agora no jogo. Uma menina sólida e eu pegando de fundo, ela se vira bem na rede também. Eu acho que tem tudo para ser aí uma boa semana.
Então, boa sorte no próximo jogo.
Obrigado. Valeu.
Um pouco de esporte aqui no nosso noticiário deste domingo, no Aberto de Tênis da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. O português João Souza já está de fora, após perder para o alemão Dustin Brown e também nas duplas. A brasileira Bia Haddad surpreendeu com uma primeira vitória, mas depois a derrota no segundo jogo, mas ela ainda está nas duplas. Luciano Borges, desde São Paulo, comenta do feito de Bia Haddad.
um pequeno feito da brasileira Bia Haddad, tenista brasileira, que tem apenas seus 20 anos e que aí na Austrália, num aperto de tênis da Austrália, quebrou um jejum de 53 anos do tênis brasileiro feminino, que não vencia uma partida sequer numa chave feminina desse torneio na Austrália. Foi a Bia Haddad. A Bia Haddad fez 7-6 e 6-4 na australiana Lisette Cabreira e com isso fez história, embora ainda muito nova, ainda inexperiente, pelo menos logo no primeiro jogo. A Bia Haddad, que é a número 60 do ranking feminino, ficou toda feliz e comemorou o feito. Aí, nesta quinta-feira, já na sua segunda partida contra a Carolina Pliskova, a Bia Haddad não resistiu e perdeu por 2-7-0, duplo 6-1-6-1, em 44 minutos, e ficou fora do torneio de simples feminino. Vai jogar ainda, vai estar tentando sua vaga com a Romena Solana Sisteia no torneio de duplas, mas já conseguiu um feito aí, a Bia Haddad, que foi depois de 53 anos, uma brasileira ganhar alguma coisinha aí no tênis e, no caso, aí no aberto da Austrália. São Paulo, para a SBS, Luciano Borges.
Estamos em linha agora com Milton da Rocha, acompanhando o Australian Open em Melbourne. Tudo bem, Milton?
Tudo bom, Beatriz, ouvintes. Só dando seguida na entrevista da Beatriz, né? Ela ontem teve a oportunidade de jogar, né, o jogo de dupla que ela mencionou no final da entrevista dela. E ela acabou vencendo, né? Então a Beatriz está agora na terceira rodada de duplas, né? Acho que é uma conquista inédita para o Brasil, assim, na Austrália. E agora ela vai hoje, né? Daqui a pouco ela está entrando na quadra para enfrentar uma dupla fortíssima e da Tcheca República, mas acredito que a participação dela é excelente, como vocês próprios têm ouvido dela mesmo, que ela está muito contente com a participação. E hoje aqui nós temos, obviamente, em ação só o Bruno Soares na dupla mista, né, que ele foi eliminado ontem. E também temos algumas participações dos juniores, né, que ontem também foi um dia positivo para o Brasil na chave dos juniores. Tivemos a vitória de Matheus e de Igor. E o cabeça de chave número 1, que é a dupla formada pelo brasileiro, entrará hoje em quadra aqui também no Melbourne Park.
Marcelo Melo.
O Marcelo Melo, ele ganhou ontem, então hoje ele não joga na dupla, como ele é um cabeça de chave número 1, amanhã, né, amanhã aqui no Melbourne Park, ele irá jogar o jogo da terceira rodada de dupla.
E no ano passado o português Vale, não é? Foi muito bem, mas ele não está esse ano nos juniores.
Os juniores, ele termina, né, praticamente quando você tem 18 anos, e ele, ano passado, era o último ano dele. Então ele praticamente encerrou e agora ele deve estar tentando aí ganhar pontos no circuito para poder estar um dia jogando na chave principal do Australian Open. Mas os júniores, né, uma coisa interessante na dupla, né, de júniores, o cabeça de chave é o brasileiro, que é até o cabeça de chave número 5 na simples. E ele vai jogar hoje, desculpa, ele é a cabeça de chave número 9, e hoje ele tem um jogo contra o australiano também no Australian Open. E a dupla, o parceiro dele é o argentino. Então, como cabeça de chave número 1 na dupla, nós temos aí uma boa chance de ver o Brasil na segunda rodada de juniores e, quem sabe, repetir o que o português Vale fez ano passado, que foi ganhar, né, o torneio de juniores de dupla, né? E como eu falei antes, os ouvintes que estão pensando em ir ao Melbourne Park, a Beatriz estará jogando na quadra 8, né? Provavelmente, acho que daqui meia hora, estará jogando na quadra 8.
Milton da Rocha, muito obrigada. Bem, agora acompanhamos a entrevista que Milton fez com Bruno Soares.
Bruno, um jogo difícil, a chave já era difícil. Qual foi o seu comentário nesse jogo que foi decidido em detalhes?
Jogo muito disputado, jogo longo, decidido no detalhe, a gente teve match point. Eu acho que a grande diferença do jogo foi o primeiro set. A gente começou jogando super bem, naquele game do 5-3 que a gente sacou pro set. Eu acho que ele mudou. Eles jogaram um game muito bom, a gente ainda chegou a ter um set point, o cara fez uma jogada incrível, tirou um lobby ali para salvar o set point, acabaram quebrando e entraram no jogo. Dali para frente virou guerra, né? Porque todo mundo tava jogando bem, chance para lá, chance para cá, infelizmente caiu pro lado deles. Mas, como você falou, jogo duro, segue o baile, isso faz parte. Grand Slam reúne os melhores dos melhores, então isso pode acontecer.
E foi decisão tua do Jamie de trocar o lado do saque no terceiro set?
Não, foi decisão em conjunto, porque o sol, na verdade, estava mexendo e começou a incomodar ele para sacar. Aí ele me avisou, falou, tá difícil para mim sacar. Eu até quando acabou o segundo set, vocês repararam que eu fui lá testar. Aí para mim estava normal, o sol não estava me atrapalhando. Aí eu falei com ele, não, pode passar pro lado de lá que o sol tá ok. Porque no início do jogo, o sol da posição que estava fica ruim pro destro. Então por isso que ele estava sacando de lá. Aí depois o sol vai mexendo, aí começou a entrar na cabeça dele. Até no tie-break, quando ele sacou pro segundo set, ele não sei se assim, ele falou que o sol estava incomodando bastante. Aí por isso que a gente inverteu.
E sabendo de um jogador com muita experiência, o Paes, vocês tinham uma estratégia para esse jogo ou ia jogar um jogo normal e ia evoluindo?
Não, tinha. O Paes está no circuito aí há 20 e tantos anos, então a gente conhece ele muito bem, a gente sabe das coisas que ele é capaz. Ele é um cara que tem uma presença muito forte na quadra, né? Ele lê muito bem o jogo, ele fecha muito bem os ângulos, ele é um cara que te faz pensar extra o tempo inteiro, e hoje realmente ele jogou muito bem. Ele jogou um nível que fazia tempo que eu não via ele jogando. O Raja acompanhou também, eu acho que sob pressão conseguiu tirar uns pontos incríveis. Mas é isso aí, um cara experiente como o Paes, você tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele pode produzir isso aí.
E um lance fora do tênis que aconteceu, tinha uma criança no estádio, na quadra. Ontem no jogo na principal do Songa e do Nick também tinha uma criança. Você acha que eles vinham adotar aqui a Australian Open, o regulamento do Wimbledon, abaixo de 5 não pode entrar na quadra?
Eu acho complicado, na verdade, eu acho complicado as duas coisas, tanto trazer quanto proibir. Porque você fala, às vezes, assim, o pai e a mãe não tem com quem deixar e eles querem assistir tênis, pô, eles estão no direito dele. Eu só acho, na verdade, é o seguinte, na minha opinião, não me incomoda. Ele já estava até chorando antes. Então, quando começou a ficar constante, aí começa a atrapalhar. É só a mãe ter a sensibilidade de quando está atrapalhando. Ó, pede licença, sai um pouquinho, né, vê o que o menino quer. Porque se ele estiver quietinho, também não tem porquê não deixar ele ali, né? Mas acabou que não atrapalhou em nada, aquele negócio, a gente parou um pouquinho, só pediu para dar licença, porque na verdade também estava num momento muito tenso do jogo, então precisava daquela concentração extra. De repente, se o jogo tivesse ali numa dinâmica, início de set, alguma coisa, a gente não ia nem notar muito, mas como estava momento de tensão, né, a gente achou melhor, ó, vamos parar todo mundo, pedir para sair, e aí a gente continua. Mas eu acho que não tem problema não. Eu acho que é legal trazer um menino, já começa a ver tênis. Se acontecer isso, é só ter essa sensibilidade de parar e deixar sair.
E agora dupla mista e depois Brasil, ou você vai direto para algum torneio?
Não, dupla mista agora, e quando terminar aqui, voltar para casa, descansar um pouquinho e começar a preparar para o Rio Open.
Boa sorte aí, obrigado.
Valeu.
Boa tarde, ouvintes da Rádio SBS. Agora iremos entrevistar o tenista, o duplista brasileiro Marcelo Melo, que é, além de ser o cabeça de chave número um do torneio, é o número um do mundo. Marcelo, parabéns pela vitória. Um primeiro set relativamente mais fácil que o segundo. O que passou depois do primeiro set e o que você achou do jogo em si?
Foi um jogo que a gente não conhecia muito bem os adversários, né? Eles foram convidados pelo torneio, mas a gente viu alguns pontos da primeira rodada e sabia que eles jogaram muito bem. A gente conseguiu imprimir o nosso ritmo no começo, eles acabaram quebrando de volta, a gente conseguiu imprimir de novo e daí manter até o final. Como eu falei anteriormente, é um time que, se continuar jogando junto, eles têm grande chance de estar tendo belos resultados. Eles jogaram muito bem, a gente teve que jogar o nosso melhor do começo ao fim. A gente teve que usar toda a experiência que a gente tem desses anos no circuito para poder fazer a diferença. Porque em questões de jogos eles também estavam jogando bem. Eu acho que o que contou mesmo hoje foi a nossa experiência.
E a torcida deu parecia uma Davis Cup, tinha muito australiano. Você que joga Davis Cup, você achou que isso atrapalhou em algum momento?
Não, acho que eu levo pelo lado positivo. Acaba trazendo bela energia para o jogo, né? Pontos que são emocionantes, acaba a torcida comemorando. Isso acaba te motivando, traz essa energia boa para nós, né? Eu acho que eles respeitam muito bem os adversários. Não é uma torcida que diz respeito, então acaba ficando bom de jogar, o clima fica bem legal.
Em relação à chave agora, sendo cabeça de chave número 1, você acha que tem muita pressão?
Pressão sempre tem, eu acho que a gente tem que saber administrar, né, pelo fato de a gente ser a melhor dupla do mundo hoje, a gente tem que saber que isso faz parte, que eles vão esperar muito da gente, então manter os pés no chão como a gente sempre teve, fazer jogo a jogo, não achar que a gente é o favorito por ser a melhor dupla do mundo ou por estar sendo cabeça 1, tem outros times tão perigosos quanto, que às vezes não estão com ranking tão bom quanto nós, então a gente tem que estar tranquilo e sabendo que a gente tem que fazer o nosso melhor todos os jogos.
E o próximo jogo, já jogou contra eles e conhece o adversário?
Eles estão jogando junto agora, eu acho, pela primeira vez. O Rajiv Han, já jogamos contra eles algumas vezes quando ele jogava com o Klassen. Ele é muito experiente, o Charan também vem jogando bem. Fazem uma bela combinação, ganharam bons jogos, especialmente na última rodada. Como eu falei, Grand Slam, a gente tem que estar preparado todos os jogos, é um torneio longo, duas semanas, tem que estar bem mentalmente. Eu acho que a gente está muito bem preparado e a seguir passo a passo, que a gente tem boas chances de ir mais longe.
E só uma pergunta fora do jogo, você não jogou nos últimos dois dias, que foi o dia mais quente aqui em Melbourne. O que você acha a tua opinião desse jogar sobre esse calor muito quente, assim, durante, principalmente na hora do almoço, meio-dia, uma hora?
Eu acho que por mim, até acostumado por morar num país, né, no Brasil, é quente, especialmente na pré-temporada. Para as outras pessoas, às vezes, pode ser um pouquinho mais duro. Eu acho que deveriam existir limites, de repente, de muito calor ou até muito frio. Eu acho que até tem, não sei exatamente os números, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Se tiver condições, acho que os jogadores não podem usar muito como desculpa o calor. A gente tem que estar bem treinado, bem fisicamente, para poder enfrentar qualquer tipo de situação.